Oi, meu nome é Natália e esse é o 211º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem e tô... Como que eu vou dar nome pra essa sensação que eu tô sentindo agora? Deixa eu ver. Eu tô me sentindo envolvida num abraço com o podcast, com o episódio dessa semana. Olha que loucura, gente, que loucura. Eu ainda me surpreendo, né? E, na verdade, não quero me acostumar com isso, porque eu acho isso muito bonito. Inclusive, tem uma história... Deixa eu terminar de contar a primeira história, depois eu conto a outra. Ai, Jesus, muitas abas na minha cabeça. Eu ainda me surpreendo com o processo de como os temas do programa As Coisas me atravessam. Tô dizendo isso porque, semana passada, eu recebi uma mensagem de uma amiga de bar fazendo uma partilha e pedindo para que eu trouxesse um tema aqui no Para Dar Nome às Coisas. Eu li a mensagem, achei uma mensagem muito tocante, que me alcançou muito, mas eu não consegui imediatamente ressoar o tema, eu não consegui imediatamente conectar ele comigo, conectar ele com algum assunto que eu pudesse trazer aqui. É como se eu estivesse ouvindo uma amiga dizer, como se eu estivesse me empatizando muito com aquilo que ela estava sentindo, mas é como se eu não tivesse encontrado um elo onde aquilo que ela trazia se conectava comigo. E aí, como já aconteceu isso muitas vezes comigo, eu disse, vou deixar ecoar, que é o que eu respondo para muitos de vocês quando pedem sugestão de tema, e esse processo acontece, eu sempre digo, eu vou deixar ecoar no meu corpo, e quando meu corpo trouxer ele à tona, eu trago aqui. Muito bem. Deixei ecoar. Tava sentada no puff nesse momento, quando a mensagem chegou, na sala de casa, e li a mensagem, e fui viver a vida. E aí... Hoje, dias depois, eu tô passando café com outro tema na cabeça, com outro tema no corpo. Eu sabia que eu ia gravar o Para Dar Nome às Coisas hoje, com outro assunto realmente no corpo. E a mensagem daquela nossa amiga de bar, dessa moça, me invadiu o corpo e me invadiu com uma mensagem inteira. Assim, como se eu tivesse sintonizado na mesma estação que ela. E aí eu falei, cara, eu preciso dividir com as pessoas isso, eu preciso dividir pra onde essa pergunta dela me levou. E isso é muito lindo, né? E eu disse que eu ainda me surpreendo com esse processo, e aí depois eu disse, né? Mas eu ainda quero me surpreender, e isso me lembra uma outra história. Eu lembro que eu li esse livro pouco tempo antes de ir pro Pará. Foi uma das viagens que eu mais me apaixonei, assim. Parecia que... Sabe quando você tá num lugar e parece que você e a vida estão no mesmo lugar? Quando não tem desencontro, quando não tem descompasso? Eu li... Esse lugar pra mim foi o Pará, e eu li um livro antes de ir pro Pará. Que eu não me lembro qual que foi, gente. Desculpa por isso. Eu não guardei o nome, eu guardei o trecho do livro. É a história de um rabino, que eu não tenho certeza se é rabino, pode ser... É um líder religioso, que era muito querido na comunidade que ele vivia, que ele servia. E era um rabino já muito velhinho, ele já tinha mais de 90 anos, era muito, muito velhinho. E ele era muito admirado pela ética dele, ele era muito admirado pela integridade dele, ele era muito admirado pelo acolhimento que ele oferecia às pessoas. Então, quando ele saiu, quando ele foi de fato se aposentar, já muito velhinho, as pessoas ficaram muito tocadas porque era alguém que ia fazer falta, né? Que não estava só preenchendo um espaço, mas que ia fazer falta. E aí um jovem muito admirado pelo trabalho dele, muito admirado pela construção que ele tinha feito ali, foi perguntar pra ele, né? Falou, eu te admiro muito, eu sou muito apaixonado pelo seu trabalho, pelo que você fez aqui, pela forma com que você fez aqui. E eu queria te fazer uma pergunta, e aí o rabino diz, pode falar. Ele fala, eu queria te perguntar, nesses anos todos de rabino ou de líder religioso, o que você pediu pra Deus? Qual que foi a coisa que você pediu pra Deus? E aí ele fala, nesses anos todos, eu só fiz uma única oração, apenas uma oração. Em todas elas, nesses anos todos, eu pedi a mesma coisa, que eu não perca o assombro. Essa história sempre me emociona e eu lembro que quando eu li esse livro e aí eu fui pro Pará e eu lembro que a gente tava, eu fui com a Dê, que é minha amiga irmã, e é uma viagem que a gente tem em comum, que a gente se apaixona muito por essa viagem. E eu lembro que a gente tava num barquinho indo pra uma ilha, uma ilha assim, que era, na verdade, ela era margeada por um lago e tinha Vitórias Régias, sabe, assim, uma coisa muito linda, assim, muito fora do, sei lá, da nossa compreensão mesmo, muito lindo, assim, o Pará é um estado muito bonito. E aí a gente tava nesse barco, e aí começou a cair o sol, assim, no horizonte. E eu fui tomada por uma sensação que eu não conseguia colocar em palavras. E aí eu lembrei dessa frase do rabino, desse líder religioso. E aí eu fiz essa prece pra mim, né? Que eu nunca perca o assombro. Que eu não me acostume com as coisas. Que eu não olhe para as coisas e dê elas como dadas, como vistas. Eu sempre me assombre. E aí eu falei dessa coisa do processo criativo, né? De repente, passando café, ser tomada por essa compreensão. Embora isso aconteça há muitos anos, eu ainda me surpreender. E aí, por isso que eu me corrigi, né? Eu ainda me surpreendo. É engraçado que eu ainda me surpreendo. E aí, eu me corrigi. Mas não, na verdade, que eu não perco o assombro. E é uma coisa que eu desejo para mim e para você. Porque é muito linda, né? Mas profundo, como tudo que eu gosto, profundo. Tô lembrando de fui fazer um evento em Curitiba, e aí eu encontrei o Rodrigo De Lorenzi, né, De Lorenzi, que é conhecido como o Moço do Vinho, e ele é um criador digital, um criador de conteúdo, que fala muito sobre livro, série, filme, uma pessoa muito querida, e eu o conheci pessoalmente nesse evento. E aí a gente tava, na verdade ele tava, acho que contando uma, tava falando sobre alguma coisa que ele tinha assistido, que ele tinha visto, não me lembro exatamente o quê, e ele falou assim, eu amo essa coisa, porque toda vez que eu vejo essa coisa, ela descaralha minha cabeça, e aí eu amo. Descaralhou minha cabeça? Amo. E aí eu falei isso, dei risada, porque a profundidade também é esse lugar, né? É um lugar de, pra mim, né? Pra mim é um lugar de muito encontro, de muita interesse, mas também um lugar muito profundo, né? Que exige também, como uma piscina profunda, que quanto mais no fundo a gente tá, mais envolvido a gente tá, né? Mais tomado a gente tá, mais o nosso corpo todo experimenta aquela sensação, mas também tem esse trabalho. Lembrei dele agora. Mas, gente, ó, eu vou falar hoje sobre essa mensagem que chegou pra mim, que foi uma mensagem que eu acho que mais pessoas vão se identificar, porque é uma mensagem que fala sobre a experiência humana, sobre a experiência de viver uma vida e de olhar para a vida e de ser tomada por essas sensações. Então, espero que seja uma boa companhia e boa audição. Eu vou pular aqui a abertura, que ela elogia o podcast, aí eu vou direto para a pergunta, que foi assim. Não sei se você já falou sobre isso, mas eu gostaria que você, se você pudesse falar sobre se sentir estagnado na vida. Eu vou fazer aniversário mês que vem, vou fazer 33 anos. Terminei recentemente um noivado, um relacionamento de 7 anos e ainda moro com a minha mãe. Embora o nosso relacionamento seja incrível, o meu sonho é morar sozinha. Resolvi investir no próprio negócio assim que me formei, e a instabilidade financeira deixa tudo mais difícil. Se puder levar isso para a mesa, ficaria muito feliz. Um grande beijo. Eu tava passando café, e aí eu fui invadida por essa mensagem, e logo depois dela me veio uma imagem de uma casa em obra. Eu acho que todo mundo já viu, né, uma casa em obra. E eu acho que tem uma coisa muito particular dessa imagem, dessa casa em obra. Tô falando isso, tô lembrando de uma casa em obra que eu vi recentemente, que é a casa em obra, ela é sempre uma casa em obra. A casa em obra nunca é uma casa que você consegue pegar suas coisas e morar nela. Nunca é uma coisa que você consegue imediatamente entrar nela e passar um café, ou sentar no sofá, ou chamar seus amigos para tomar uma cerveja. Uma casa em obra é sempre algo em construção, é sempre algo que está se fazendo, é sempre algo que, por mais que a gente tenha uma imagem nítida do que ela vai ser, ela sempre é um meio de caminho. E é sempre uma coisa meio esquisita, meio desconfortável, é sempre uma coisa meio um tijolo em cima do outro, cimento escorrendo, massa corrida espalhada pelo terreno. É sempre uma coisa meio barulhenta, meio estranha. Uma casa em obra é sempre uma casa em obra. Ela nunca é uma coisa pronta. Quando uma casa tá em obra, a sensação que a gente tem é que é uma coisa só que dá muito trabalho. É uma coisa que demora muito para acontecer e que dá muito trabalho. É uma coisa que parece que tá tirando mais da gente do que tem dado pra gente. Parece que nunca vai acabar aquilo. Parece que a gente tem vontade de desistir no meio várias vezes e pegar uma casa pronta. A gente fica flertando por muito tempo com essa ideia de desistir de tudo e de fazer uma outra coisa. Só que aí, em determinado momento, a gente lembra. A gente traz de novo pra memória a imagem daquela casa. A gente lembra o que a gente tá construindo. E aí a gente continua a construir. E sustenta aquele desconforto de construir a casa. De construir uma casa que ainda não é uma casa, mas que vai ser uma casa. Quando eu recebi essa mensagem, essa foi a imagem que me veio, né? Dias depois. Essa foi a imagem que me veio porque eu acho que tem momentos da vida que se parecem muito com a construção de uma casa. Que a gente sabe o que a gente tá buscando, que a gente sabe o que a gente tá construindo, mas esse meio de caminho é muito difícil de sustentar. Só parece uma coisa muito esquisita e muito feia e uma coisa muito com cara de construção. E aí, eu acho que tem uma coisa que é muito importante de pensar, é que eu acho que a gente tem esquecido coletivamente que construções são exatamente isso. Uma coisa sem forma que demora para ter forma. Eu acho que coletivamente a gente tem esquecido que construções dão trabalho e levam tempo. Eu acho que a gente tem esquecido coletivamente que construções são muito desconfortáveis antes de ficarem confortáveis, que dão trabalho, que exigem energia, que levam tempo. Eu acho que a gente vem esquecendo que o processo de construir casas é um processo trabalhoso e que a gente só faz eles porque a gente acredita naquilo. Então, a primeira coisa que me vem no corpo, assim, quando eu penso nessa mensagem, é na verdade uma pergunta que eu queria fazer pra você, minha amiga de bar. Será que você tá estagnada? Ou será que você tá construindo as suas coisas? Ou será que você tá lidando com o processo de construir as suas coisas? Porque tem fase na obra, nessa obra da construção das coisas, que é de espera mesmo, que é de adiamento mesmo. Porque construir uma coisa, para nós, né, que não somos herdeiros, construir uma coisa é lidar com o adiamento de outra. Construir e apostar numa coisa é lidar com a falta de outra. É lidar com a ideia de que ao escolher uma coisa, a gente adia a outra. E tem uma fase na obra que é a fase de espera, que você já tá lidando com o adiamento de uma coisa que você não tá fazendo agora, mas que a coisa que você escolheu ainda não tem casa de cara. Ainda não tem cara de casa. Ainda não tem uma forma. Você ainda não pode desfrutar exatamente da sua escolha. E aí fica com uma sensação de estagnação, porque você nem escolheu aquilo que você adiou, né? Aquilo que você não escolheu agora. E aquilo que você escolheu ainda tá em construção. Então parece que tá tudo parado. Mas eu acho que é isso. É lembrar que há fases na obra que é tempo de espera. Há fases na obra que choveu e não dá pra construir. Que o material que a gente comprou não deu e aí a gente tem que comprar mais, mesmo sem grana. E eu acho que é importante lembrar disso, para lembrar que, assim como você, tem muitas pessoas, inclusive eu, construindo também. e que não tem nada de específico ou de errado com a sua construção. Você tá construindo uma vida pra você e essa construção leva tempo e dá trabalho e tem horas que parece que nada tá andando, assim como uma obra. Aí depois começa a andar e aí chove e aí tem vários imprevistos no meio e a gente só continua construindo porque a gente acha que vale a pena. Porque a gente acha que faz sentido. Não tem nada de errado ou de anormal com a sua construção. Ela é igual à de todo mundo. Como eu e como você e como vários nossos amigos aqui de mesa de bar que estão ralando pra caramba pra tentar construir alguma coisa, pra fazer alguma coisa. E que porque decidiram construir alguma coisa, porque decidiram fazer alguma coisa que faz sentido para a própria vida ou que é necessário fazer agora, estão lidando com o desconforto da obra. Eu acho que nesse momento você só está lidando com o desconforto da obra. E eu acho muito interessante você trazer essa imagem da estagnação, porque a sua mensagem, ela traz muito movimento. Você investiu no próprio negócio, que é um movimento grande. Você terminou uma relação de 7 anos, que também é um movimento. Então, me parece muito que, na verdade, talvez essa estagnação seja uma sensação de meio de obra, sabe? Você já fez um movimento, mas ainda tá levando trabalho, ainda tá dando trabalho pra construir alguma coisa nesse lugar. Eu não sei quem rompeu a relação, se foi você ou se foi a sua parceria, mas eu imagino que agora você tá lidando com esse terreno vazio. Tá lidando com um terreno que ainda não é nada. E vai levar tempo pra construir alguma coisa nesse lugar. Vai levar tempo pra conseguir colocar um tijolo em cima do outro e ele ter uma cara de nova casa. Uma casa que você caiba sozinha com a sua solitude, caiba com os seus novos hobbies, caiba com a sua nova versão, caiba com seus novos sonhos. Vai levar um tempo, mas não é porque a casa não tá construída que as coisas não estão em movimento. Eu acho que a gente desaprendeu a ver movimento na construção. Eu acho que a gente desaprendeu a ver movimento na tentativa. Eu acho que a gente desaprendeu a ver movimento nas coisas quando as coisas ainda não estão prontas, quando as coisas ainda não estão construídas, quando as coisas ainda não têm uma forma. E talvez esse seja o meu convite para mim e para você, para que a gente olhe para as coisas e veja o movimento delas, mesmo quando elas ainda não têm uma cara de casa. Mas tem outras coisas ainda que eu gostaria de dizer sobre essa mensagem. E uma delas é que, para mim, estagnação é ficar parado. Só que é diferente ficar parado porque a gente tá preso às circunstâncias e tá sentado em cima de uma mudança que a gente deveria fazer. É diferente isso de esperar o nosso tempo, ou esperar o tempo das coisas, ou esperar tá pronto. Não pronto, né? Porque acho que pronto a gente nunca fica. Mas tem uma diferença entre você tá estagnado de fato, com o movimento parado, sendo que você poderia se movimentar, e o tempo de esperar se sentir à vontade pra fazer aquilo. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado pra não forçar mudanças que no final nos violentam, sabe? Então acho que é muito importante também dissecar essa sensação. Estagnado por quê? É estagnado porque você não tá vendo a imagem da casa pronta? Ou é estagnado porque você tem coisas a fazer, você pode fazer coisas nesse momento e você não está fazendo? Ou você tá chamando de estagnação só o fato de que pra você escolher uma coisa você teve que adiar outra? Isso não é estagnação, isso é movimento, né? Isso é realidade. Escolher uma coisa é adiar outra. É assim pra você e é assim pra todo mundo. Então, acho que é muito importante se perguntar o que, que eu tô chamando de estagnação, né? Porque às vezes a gente chama de estagnação só o processo natural de uma obra, que leva tempo, que dá trabalho e que antes de ter uma cara de casa, só parece um montuado de tijolo, de fio solto, de massa corrida, espalhado pelo terreno. Outra coisa que eu acho que é muito importante pensar é que muitas vezes a gente chama de estagnação, a gente dá esse nome quando a gente começa a olhar para a obra dos outros, né? E eu acho essa imagem muito maravilhosa porque às vezes você anda por uma rua e aí tem duas obras acontecendo, né? E uma obra muito tímida que tá muitos anos sendo construída e a outra obra que sobe em 6 meses, né? E aí é muito tentador a gente se comparar a nossa obra com a obra do outro, né? É muito tentador a gente olhar pra outra casa e falar, nossa, essa pessoa se construiu muito mais rápido, né? É muito engraçado como a gente rapidamente esquece do lugar que a gente partiu. das condições que a gente teve, das oportunidades que surgiram pra gente. É muito curioso como a gente rapidamente esquece quais eram os materiais que a gente tinha pra construir aquela casa. Quantas vezes a gente teve que esperar a chuva passar, ou quantas vezes a gente teve que adiar algo porque não tinha grana pra comprar aquele material pra fazer aquela construção. Acho que é muito importante também a gente prestar atenção para reparar se a gente não tá chamando de estagnação algo que, na verdade, surge de um processo de comparação, e com esse processo de comparação a gente esquece da onde a gente partiu. Quais eram os materiais que a gente tinha para construir essa casa? Quais eram as oportunidades que a gente tinha para construir essa casa? Qual era o tempo livre que a gente tinha para construir essa casa? Acho muito importante ficar atento, porque estagnação traz essa imagem de movimento parado, né? E por vezes a gente está se movimentando muito. É só que as coisas estão demorando para acontecer. E tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que não estão no nosso controle. E é isso, né? É assim que é a vida. Então acho que é importante também prestar atenção. Prestar atenção, e não só prestar atenção, mas lembrar que ficar olhando para a construção do outro nunca vai te dar uma ideia total do que é a construção do outro, porque você não vai saber quanto dinheiro a pessoa tinha para investir naquela construção, você não vai saber quanto tempo aquela pessoa tinha para se dedicar a observar essa obra. Você nunca vai ter a visão total. Nunca vai ter a visão total. Sempre vão ter pontos cegos na sua visão para olhar para a obra do outro. E também porque é um movimento que não vai te nutrir, não vai te dar mais energia para construir sua obra. Se for para um lugar de inspiração, sim. Mas se tá num lugar de comparação, só vai drenar o tempo e a energia que você tem para construir sua própria obra. Acho que uma última coisa que eu queria trazer é que, para além de perceber que a sua mensagem traz muito de movimento, para além de dizer que eu não vejo um processo de estagnação no que você me contou, assim, não consigo enxergar de verdade, eu acho que é isso, né? Escolher uma coisa é automaticamente adiar outra. Para além disso, eu acho que é muito importante a gente lembrar do tempo das coisas. Lembrar que obras levam tempo, que demoram para ficar prontas. Por vezes a gente vai insistir muito tempo em algo e esse algo vai demorar para acontecer. Eu lembro muito do meu processo de faculdade mesmo, né? Sei lá, eu fiquei um ano inteiro tentando encontrar um estágio na minha área. Fiquei um ano inteiro tentando construir essa casa para que essa casa tivesse, de fato, uma cara de casa. Sei lá, várias outras coisas, né? Hoje eu moro sozinha, mas, cara, levou muito tempo para eu conseguir realizar esse sonho. Porque é isso. Porque enquanto eu tava fazendo uma coisa, eu tava adiando outra, né? Então eu acho que é muito importante a gente lembrar, cara, que as coisas levam tempo. E que levam tempo e que dão trabalho e que tem imprevistos tanto em obras de casas físicas, geográficas, tanto quanto essas casas que a gente tem tentado construir emocionalmente. Então, assim, o que eu posso te dizer é: seja generosa com você. E acho que um exercício interessante é se perguntar: o que você está chamando de estagnação? O que é essa estagnação que você está dizendo? Será que esse nome que você está dando não é um nome para o processo de não ter visto o resultado ainda? Porque não me parece que você está parada. Não me parece que você está estagnada. Só me parece que você está vivendo e construindo. E construções levam tempo. Me parece só isso. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder, quiser conseguir compartilhar esse episódio com seus amigos, no grupo do WhatsApp, no Instagram, enfim, eu vou ficar muito feliz. Se você puder dar 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify, eu também vou ficar muito feliz. E se você puder, quiser conseguir apoiar nosso trabalho lá no Apoia-se, a gente vai ficar mais feliz ainda. É isso, até semana que vem. Um beijo e até lá.